maior cuidado com a questão tanto da mente, né, da saúde mental, quanto também da manutenção física dos idosos, e essa é uma realidade que o Brasil hoje se defronta.
Para Paulo, o crescimento do número do eleitorado idoso também deve influenciar as estratégias dos candidatos. Para ele, esse público terá um peso cada vez maior nas decisões tomadas nas urnas nessas eleições.
Os idosos, diferentemente de 20, 30 anos atrás, estão conectados, se politizam, né, se sociabilizam nas redes sociais através das bolhas, algoritmos, né, mas o fato é que o idoso ele está mais engajado politicamente, né? Eleição após eleição, a gente vê que esse eleitorado que não precisava votar devido à idade se engaja cada vez mais. Então os políticos terão necessariamente que abrir os olhos para esse tipo de eleitorado, né?
Com o envelhecimento da população e a redução da participação dos eleitores mais jovens, o perfil do eleitorado brasileiro segue em transformação.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 15 minutos.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, de onde?
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
Aqui toca o seu som.
95,9.
É fácil aprender.
Na Good inventou
o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
It starts with
one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far.
Jornal da Manhã, agora temos 5h19. E o governo americano criticou a decisão do presidente Daniel Ortega de cancelar as eleições presidenciais na Nicarágua e pediu uma reação imediata da comunidade internacional. Acompanhe com Paulo Edson Fiore.
De acordo com o Palácio do Planalto, Lula não tem viagens internacionais previstas no momento, já que pretende concentrar a agenda em compromissos internos diante da proximidade do período eleitoral. Com isso, o Itamaraty informou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é que vai representar o governo brasileiro.
Peru, tanto a Keiko Fujimori quanto a Abelardo de la Espriedia, na Colômbia. Agora sim a gente vai conferir a reportagem do Paulo Edson Fiori, trazendo aqui detalhes da crítica do governo americano sobre a decisão do Daniel Ortega de não mais realizar eleições na Nicarágua, estendendo a sua ditadura que já dura desde 2007. Vamos conferir então.
O governo dos Estados Unidos se manifestou contra a decisão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de que não haverá mais eleições no país da América Central. Em comunicado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que as declarações de Ortega mostram a verdadeira natureza autoritária do líder. Rubio pediu à comunidade internacional para unir forças para demonstrar à ditadura nicaragüense que não pode continuar fingindo que nada está acontecendo. A Organização dos Estados Americanos também criticou as declarações de Ortega. O secretário-geral da OEA, Albert Rundin, disse que o regime nicaragüense tornou agora explícito o que já vinha demonstrando há tempos. Abandonou a democracia, até mesmo a aparência dela. Ortega governou na década de 1980 e voltou à presidência em 2007. Desde então, exerce o poder com medidas que anularam seus rivais. O ativista exilado e ex-candidato à presidência nas eleições de 2021, Juan Sebastián Chamorro, comparou a situação caótica do país ao regime da Coreia do Norte.
Isso nos fornece precisamente o argumento, a prova com base em sua própria admissão, de que a Nicarágua se tornou a Coreia do Norte da América Latina e de que o presidente Daniel Ortega é, de fato, uma ameaça aos valores ocidentais, aos valores democráticos e aos interesses de segurança nacional de todo o hemisfério ocidental, incluindo os Estados Unidos.
Nacional de todo el hemisferio occidental, incluyendo el de Estados Unidos.
Ele também acredita que o atual presidente tem como objetivo criar um sistema de partido único para controlar o governo.
Acredito que o que Ortega tenta fazer é criar, como já mencionei, um sistema de partido único, no qual ele controla, por meio de consultas internas, a eleição, ou melhor, a seleção de autoridades públicas para prefeituras, para a Assembleia Nacional e assim por diante, recorrendo a métodos semelhantes aos utilizados pelos chineses, pelos cubanos ou pela Coreia do Norte. Farsas eleitorais, supostas consultas, supostas eleições, mas sempre no âmbito de um partido único.
Félix Maradiaga, que também é ex-candidato à presidência, acredita que a medida é uma demonstração de medo. Segundo ele, se Ortega sentisse que sua esposa Rosário Murillo e seu filho Laureano Ortega tivessem enorme apoio dos militares, ele não precisaria recorrer a esses mecanismos. A Nicarágua realizaria eleições gerais em novembro, mas há um ano e meio, uma profunda reforma constitucional ampliou o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Com isso, as eleições deveriam ocorrer em 2027. Em um evento no último domingo, Ortega afirmou que os opositores podem esquecer a possibilidade de voltar ao poder, porque não haverá mais eleições no país.
O presidente Lula não vai participar de cerimônias de posse dos colegas eleitos no Peru, Keiko Fujimori, e na Colômbia, Abelardo de la Espriedia. Os detalhes na reportagem de André Anelli.
De acordo com o Palácio do Planalto, Lula não tem viagens internacionais previstas no momento, já que pretende concentrar a agenda em compromissos internos diante da proximidade do período eleitoral. Com isso, o Itamaraty informou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é que vai representar o governo brasileiro na posse de Keiko Fujimori na presidência do Peru, prevista para a próxima terça-feira em Lima. A pasta ainda não definiu quem vai enviar a cerimônia de posse colombiana de Abelardo de la Espriella para a presidência do país, marcada para 7 de agosto. A ausência do presidente Lula também é dada como certa. Tanto Keiko Fujimori quanto Abelardo de la Espriella são da direita do espectro político, teoricamente adversários do presidente Lula. Se a previsão de ausência nos dois eventos se concretizar, só a Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para setembro em Nova York, nos Estados Unidos, é que deve ser o próximo compromisso internacional de Lula. O evento costuma reunir chefes de Estado e, tradicionalmente, tem discurso de abertura do Brasil. Entre compromissos internacionais e nacionais, o entorno do presidente também avalia se Lula vai participar ou não de todos os debates previstos para o primeiro turno. São pelo menos 4 confirmados. O primeiro em agosto pela Band, outros 2 em setembro pela Record e pelo SBT e o último em 1º de outubro na Globo na véspera da eleição. A avaliação do entorno de Lula é que são muitos debates que comprometem a agenda eleitoral. Outro ponto que pesa é o fato de Lula estar em desvantagem ideológica, já que deve receber críticas não apenas de Flávio Bolsonaro, mas também de Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Diante desses fatores, a avaliação é que Lula poderia adotar a mesma estratégia de 2022, quando compareceu apenas nos debates da Band e da Globo, o primeiro e o último, respectivamente. Mas a decisão ainda não foi tomada. De Brasília, André Anelli.
Em Angola, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, destacou a manutenção da democracia e a independência do judiciário como desafios dos tempos contemporâneos. Acompanhe com o Pedro Trito.
O presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que o poder judiciário deve exercer suas funções com independência, mas sem ocupar o espaço reservado à política ou atuar como instância superior aos demais poderes. A declaração foi feita durante aula magna sobre democracia e independência judicial, realizada em Luanda, capital de Angola.
A Constituição, por assim dizer, habilita a política, mas também limita a política. Permite o exercício do poder, mas impede a sua absolutização. E é precisamente nesse ponto que ingressamos nós, o juiz, que ingressa o poder judiciário. Não como substituto da política, jamais, mas como uma das instituições responsáveis pela preservação das condições que tornam a própria democracia possível.
O ministro afirmou ainda que a independência judicial é uma garantia da sociedade e não um privilégio da magistratura.
Independência não significa irresponsabilidade e tampouco significa infalibilidade. Juízes erram, tribunais erram, cortes constitucionais erram. A independência judicial não pode servir como escudo contra a transparência, contra a crítica, contra a responsabilização.
Fachin também defendeu a autocontenção judicial. Para ele, nem toda divergência deve ser automaticamente levada aos tribunais.
A política democrática precisa mesmo ter espaço. O parlamento tem direito legítimo ao seu espaço. A sociedade, por igual, precisa ter espaço. Nem toda questão política deve ser convertida automaticamente em questão judicial.
Para Fachin, um judiciário institucionalmente forte, mas composto por juízes individualmente vulneráveis à pressão, não é verdadeiramente independente. Da mesma forma, magistrados íntegros inseridos em instituições estruturalmente frágeis dificilmente conseguirão sustentar sua independência no longo prazo.
E o número de brasileiros aptos a votar no exterior deve bater recorde na eleição deste ano. De acordo com o TSE, vai ser o maior contingente da série histórica. A reportagem é de Daniel Lian.
O número de brasileiros aptos a exercerem o voto no exterior cresceu 31,8% entre 2022 e 2026, passando de 697,1 mil para cerca de 918,9 mil. O aumento foi de aproximadamente 221,8 mil eleitores em 4 anos, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A cidade que registrou a maior elevação em relação ao último pleito mandato presidencial foi Lisboa, em Portugal, saltando de 45,3 mil para 78 mil, crescimento de 74,1%. Mesmo assim, considerando todas as localidades, os Estados Unidos continuam sendo o país com a maioria dos cadastrados. Eram 182.986 em 2022 e, nesse ano, são 265.437. De 186 cidades no exterior com registros de brasileiros, 144 tiveram aumento na quantidade de eleitores, 3 continuaram com o mesmo número e 34 apontaram queda de votantes. No ranking, alguns exemplos. A capital portuguesa aparece na primeira posição com 78.833 cidadãos com esse direito. A cidade americana de Boston vem em seguida, indicando 53.406, um acréscimo de 43,7%. Porto, em Portugal, tem 47.676, apresentando um incremento de 58,4%. Já a japonesa Nagoya possui 44.570, com crescimento de 25%. Miami, nos Estados Unidos, registra 40.104 pessoas. Nesse caso, houve diminuição de 0,21%. Ainda figuram no top 10 as norte-americanas Nova York e Orlando e as capitais Londres da Inglaterra, Tóquio do Japão e Paris da França. As mulheres representam 57% do eleitorado que reside fora. Geralmente, as sessões eleitorais no exterior funcionam em embaixadas ou escritórios consulares. Entretanto, nem sempre esses espaços dão conta de toda a movimentação. Por isso, o TSE aprovou uma verba de 13,2 milhões de reais para locação de imóveis em outros países, a pedido do Ministério das Relações Exteriores.
Agora são 5 horas e 31 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan com os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo nesta quarta-feira. A Câmara dos Deputados negou ao ministro Flávio Dino que há desvio de emendas parlamentares e garantiu que age com transparência. Acompanhe os detalhes com a Beatriz Souza.
A Câmara dos Deputados apresentou ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, a defesa sobre a tramitação das emendas parlamentares de comissão. O documento, enviado de forma sigilosa, responde aos questionamentos feitos pelo ministro após a divulgação de um relatório da Polícia Federal. Na manifestação, a advocacia da Câmara dos Deputados afirma que todas as indicações seguiram o rito previsto no regimento interno e que as decisões foram tomadas de forma regular pelas comissões e bancadas parlamentares. Para comprovar isso, a Casa encaminhou atas das reuniões, registros do sistema interno e outros documentos que, segundo a defesa, demonstram a deliberação e a aprovação das emendas. A Câmara também sustenta que não é responsável pela execução dos recursos. Segundo a defesa, o papel do Legislativo se restringe à indicação e à aprovação das emendas, enquanto o empenho, a liquidação e os pagamentos são atribuições do Poder Executivo. O documento afirma ainda que os beneficiários indicados pelo Congresso são os mesmos que receberam os recursos, o que, na avaliação da Câmara, afasta a hipótese de peculato ou desvio levantado pela investigação. A defesa reforça também o compromisso da Casa com a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. Os esclarecimentos foram solicitados por Flávio Dino, depois que a Polícia Federal apontou indícios de irregularidades na destinação de recursos de emendas de comissão. O relatório da Polícia Federal cita cerca de 119 milhões de reais relacionados ao presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que teria sido empenhados ou pagos com documentos que, segundo a investigação, ocultaram o verdadeiro autor das indicações. Além da resposta da Câmara, Flávio Dino determinou que os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso Nacional apresentem até 10 dias esclarecimentos sobre os critérios adotados para a definição e a distribuição das emendas parlamentares. União Brasil e MDB também enviaram esclarecimentos dizendo que os presidentes das duas siglas não possuem cotas nem participam da definição do repasse de emendas. Na última semana, o presidente da Câmara, Hugo Mota, divulgou uma nota oficial em que criticou e classificou como uma indevida intervenção judicial em uma competência típica do parlamento. No texto, Mota defendeu a regularidade da destinação das emendas parlamentares e reafirmou confiança no corpo técnico da Câmara dos Deputados.
E as convenções partidárias aceleram a corrida eleitoral no Paraná. Os pré-candidatos reforçam as agendas em busca de apoios e alianças. Os detalhes você tem na reportagem da Rafaela Moron.
No momento decisivo para as pré-candidaturas, o foco é na agenda. Nesta terça-feira, Sérgio Moro, do PL, esteve com o setor produtivo e disse focar no plano de governo. Sábado vai à Convenção Nacional em São Paulo com Flávio Bolsonaro. A chapa de Moro está fechada no Paraná com o Partido Novo.
Durante essa semana, a gente vai focar um pouco mais em Curitiba para conversas políticas, mas principalmente para o desenvolvimento do nosso projeto de governo.
Já o deputado estadual Requião Filho, do PDT, participou da Convenção Nacional da sigla em Brasília. O encontro confirmou apoio a Lula. PT e PDT seguem juntos no Paraná e tentam ainda atrair mais alianças.
O nosso foco tem sido ampliar as nossas coligações e as nossas alianças com partidos que pensam assim como nós.
O pré-candidato Rafael Greca, do MDB, ex-prefeito de Curitiba, aposta em agendas para fortalecer o nome no interior. Greca, que esteve em Londrina, vai ao Oeste antes da convenção partidária do MDB em 2 de agosto.
Vamos conversar sobre as potencialidades produtivas do Oeste do Estado.
Com a largada para as convenções, começa também uma etapa crucial para a eleição desse ano, que inclui cálculos envolvendo apoio e os recursos dos partidos.
PP e União Brasil já decidiram lançar 55 candidatos a deputado estadual e 31 a federal. A federação volta a se reunir em agosto no Paraná. Já o Partido Verde escolheu 2 nomes para deputado federal e 3 para estadual e decidiu apoiar Requião Filho ao governo e Gleisi Hoffmann, do PT, ao Senado. O PSB também se reuniu em convenção online e resolveu lançar 31 nomes de candidatos para deputado federal. As demais siglas ainda não realizaram convenções no Paraná.
De Curitiba, Rafaela Moron.
Bem, as convenções partidárias também começaram no Rio Grande do Norte. Alisson Bezerra e Álvaro Dias disputam o governo do estado. A reportagem é da Liciane Viana.
Faltando poucos dias para o prazo final de registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, os partidos intensificam as articulações e têm ajustado as últimas composições para a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte. No final de semana, pelo menos 3 grupos políticos realizam convenções em Natal. No sábado, a federação formada por PT, PV e PCdoB oficializa o nome de Cadu Xavier como candidato ao governo, com Larissa Rosado, do PSB, como vice. No domingo, o PL, o Partido Liberal, realiza convenção na Zona Norte da capital e deve confirmar o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, tendo como vice Anteomar Pereira. Também no domingo, a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, oficializa na Zona Leste da capital o nome do ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, com o deputado estadual Hermano Moraes como candidato a vice. Outros partidos também têm se organizado e ao longo da semana vão realizar suas convenções. É o caso do PSOL, em federação com a Rede Sustentabilidade, que deve lançar o nome de Roberto Paulino, enquanto o PSTU deve confirmar Dário Barbosa na disputa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Rio Grande do Norte tem mais de 2 milhões e 600 mil eleitores aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. As convenções marcam uma etapa decisiva do calendário eleitoral e antecedem o início oficial da campanha. Liciane Viana, da Jovem Pan News Natal.
E as pesquisas eleitorais movimentam o cenário político. Mas os levantamentos mostram retratos diferentes da disputa presidencial. Há pouco mais de 2 meses da votação, ainda há espaço para mudanças. E quem analisa esse cenário, esse momento da corrida ao Planalto, é a nossa comentarista Dora Kramer.
Praticamente todos os dias sai uma pesquisa sobre a eleição presidencial.
O título presidencial é sobre a situação dos estados. E em cada uma dessas pesquisas é possível observar um aspecto diferente. Às vezes elas são muito semelhantes dos dados, dos grandes dados, mas tem detalhes assim que são diferentes. No levantamento do Instituto Big Data, divulgado ontem, a gente vê alguns desses pontos interessantes. Por exemplo, Ronaldo Caiado ali aparece na frente de Lula no segundo turno pela primeira vez. É uma dianteira numérica, né? Mas, enfim, é uma dianteira, é uma alteração. Renan Santos deu uma crescida boa nas intenções de votos e está quase naquele patamar de 10% em que um candidato começa a ser visto como competitivo. A questão é saber se isso vai aparecer assim também nas demais pesquisas. O mineiro Romeu Zema caiu um pouco. Isso talvez reflita o excesso de atenção a memes e piadas num cenário que, claro, tem algum espaço para isso, mas requer, no geral, seriedade, né? Os favoritos não apresentam muita novidade. O presidente Lula segue parado no patamar confortável dos 40%. Claro, ele não dispara, mas 40% é um ótimo índice. Lula, fica seguido por Flávio Bolsonaro no primeiro turno por uma desconfortável distância de 7 pontos. Fora da zona de empate e da margem de erro, portanto. Isso tudo, esses exemplos, esses pontos que eu abordei, eles indicam que ainda pode ter muito jogo pela frente daqui até o dia 4 de outubro.
A Federação das Indústrias de Minas Gerais está sob nova direção. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Bruna Rezende.
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais agora tem um novo presidente. Guilherme Abrantes foi eleito nesta segunda-feira para assumir a gestão da entidade de 2027 até 2030. Ele era diretor financeiro na gestão anterior. E em entrevista coletiva dada nesta terça-feira na sede da FIENG aqui em Belo Horizonte, o novo presidente disse que um dos grandes desafios à frente da presidência da FIENG é manter a indústria mineira forte e competitiva. Em entrevista exclusiva para a Jovem Pan News, o novo presidente da FIENG disse que a instituição espera que o próximo governador de Minas Gerais seja parceiro da indústria estadual e que isso é fundamental para o andamento do setor.
A expectativa é sempre que esse governador, ele converse muito com a indústria, né? Que a gente seja parceiros. A parceria é muito importante, indústria e governo do estado. Se não tiver essa parceria, não anda, né? A indústria para. A gente precisa estar sempre com essa conexão ativa o tempo todo.
Guilherme também reforçou que alguns problemas, como a falta de mão de obra qualificada para as indústrias e a distribuição de renda, devem ser preocupação também do governo federal.
Eu acho que deveriam sim mudar as formas de ajuda que são dadas, né? Se a gente tem um Bolsa Família, não tirar esse Bolsa Família, mas que o trabalhador continue recebendo Bolsa Família, mesmo voltando para o mercado formal de trabalho, que ele mantenha um ganho para ele voltar a investir. E a gente tendo mão de obra, a gente tem uma empresa mais qualificada, uma mão de obra qualificada, eu tenho certeza que os custos baixam. A falta de mão de obra hoje atrapalha muito o crescimento e a queda de custos que a gente tem hoje.
De Belo Horizonte para Jovem Pan News, repórter Bruna Rezende.
5 horas e 43 minutos, este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan e a gente muda de assunto agora. A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro e decidiu pela demissão dele por abandono de cargo. De Brasília, quem detalha esse assunto pra gente é a Beatriz Souza.
A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro e decidiu pela expulsão dele da corporação por abandono de cargo. A penalidade foi aplicada após faltas consecutivas e sem justificativa ao serviço público. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 e já havia sido afastado do cargo de escrivão da Polícia Federal. Ao deixar o Brasil, ele afirmou que era alvo de perseguição política e de decisões da justiça brasileira. Desde então, permaneceu no exterior e também teve o mandato de deputado federal cassado por faltas. Agora, a decisão encerra o processo administrativo instaurado para apurar a situação funcional do ex-parlamentar, cabendo a expulsão definitiva apenas da assinatura e da publicação do ato pelo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação ao STF para tentar barrar a condenação do pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. Além da pena, o STF determinou a inelegibilidade de Eduardo Bolsonaro por 8 anos, prazo que começará a ser contado após o cumprimento da condenação.
Apesar da condenação pelo Supremo, o governo dos Estados Unidos concedeu um green card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que garante a ele direito de morar e trabalhar legalmente no país por tempo indeterminado. A autorização também se estende à esposa e aos filhos do ex-deputado e representa uma das principais formas de residência permanente concedidas pelo governo norte-americano.
Aliás, ainda nesse assunto, Eduardo Bolsonaro e Ronaldo Caiado trocaram farpas por causa desse tal green card lá nos Estados Unidos. A reportagem é da Thaís Sprovieri.
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à presidência, criticou o green card obtido pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nas redes sociais, Caiado afirmou que o benefício não deveria ser usado para turismo. Na postagem, ele diz: green card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral para governar. Horas depois, Eduardo respondeu, compartilhando notícias de Caiado, então governador, concedendo títulos de cidadão goiano a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele escreveu: é o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF Elite de Brasília? Dando cidadania goiana aos perseguidores, o senhor deixa claro a quem atenderia caso chegasse à presidência.
Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, foi beneficiado pelo governo Trump com um green card que lhe dá direito de morar e trabalhar no país por tempo indeterminado. A menção ao documento faz parte da escalada de Caiado contra o bolsonarismo. O ex-governador tem o senador Flávio Bolsonaro como adversário na disputa pelo Planalto neste ano.
Para Eduardo Bolsonaro, o green card vem em momento oportuno. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado a 4 anos e 2 meses de reclusão por coação no curso do processo. Segundo o STF, ficou comprovado que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atuou nos Estados Unidos para interferir no julgamento em que o pai foi condenado por tentativa de golpe de Estado.
O Ministério do Trabalho e Emprego promoveu um ato para formalizar o acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados. Detalhes com a repórter Luísa Câmara.
A portaria com as normas foi assinada em cerimônia na sede do Ministério do Trabalho e Emprego e será agora publicada no Diário Oficial. As medidas passam a valer imediatamente. O documento, celebrado entre representantes de trabalhadores e de empregadores, foi assinado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, 1 mês após a entrada em vigor da regra que condiciona a abertura de parte dos estabelecimentos à existência de convenção coletiva. Durante a cerimônia, o ministro agradeceu a paciência das lideranças durante o período de diálogo até a assinatura da portaria e também disse que há possibilidade da criação de um grupo permanente de trabalho para discussão do tema.
E conjugar entendimento de um setor importante da economia brasileira, espalhado em todo o território nacional, em conjugar um entendimento, às vezes leva tempo mesmo, né? Então, eu me dizia, tenha paciência, não se preocupe. Enquanto tiver necessidade, a gente vai esticando essa mesa de conversa até encontrar a solução. Então, eu queria agradecer a vocês. Talvez seja desnecessária uma portaria do ministro para isso. Então, vocês conversem. Porque vocês podem ter um contrato coletivo já dizendo, nós vamos manter uma negociação permanente das partes. Beleza pura, não precisa do Estado falar, precisa do governo falar isso. Mas se vocês acharem, não, isso valoriza mais, é bom, tal, tá tudo bem, posso baixar uma portaria criando um grupo permanente.
Pelo acordo, o funcionamento do comércio nesses dias dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho, firmada entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores, ressalvadas as atividades autorizadas a operar em caráter permanente. Também deverão ser observadas as normas municipais que tratam do tema.
Na prática, a decisão unilateral das empresas deixa de ser suficiente para escalar funcionários em feriados em determinados segmentos. As condições para o trabalho nessas datas, como pagamento adicional, compensação de jornada ou concessão de folgas, passam a ser definidas na mesa de negociação entre patrões e empregados.
Publicada originalmente em 2023, a portaria teve a entrada em vigor postergada ao menos 5 vezes, diante da resistência de representantes do setor empresarial. Em fevereiro deste ano, o governo adiou a implementação por mais 90 dias e anunciou a criação de uma comissão, formada por empregadores e trabalhadores, justamente para buscar o consenso que agora foi selado. A mudança, no entanto, não alcança todas as atividades autorizadas a funcionar em feriados. Entre os segmentos que passam a depender de convenção coletiva estão supermercados, atacadistas e distribuidoras de produtos industrializados, além de estabelecimentos localizados em portos, aeroportos, rodoviárias e hotéis. As empresas que descumprirem a exigência ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas pelo Ministério do Trabalho.
E uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou um esquema interestadual de roubo de medicamentos oncológicos. Os detalhes dessa ação com David de Tarso.
A quadrilha, segundo a polícia, roubava as cargas de medicamentos para o tratamento de câncer de centrais de distribuição e aeroportos, levava os remédios para as comunidades do Rio de Janeiro e depois revendia a mercadoria para hospitais, principalmente de São Paulo. Tudo sem a mínima condição de acondicionamento, conforme explicou o delegado do Departamento Geral de Polícia Especializada do Rio, Alamberg Medeiros.
O transporte desse medicamento exigia uma refrigeração, mas sabemos que, principalmente no momento do transbordo, os criminosos que acabam roubando essa mercadoria não têm o devido cuidado. E as investigações apontam, inclusive, a forma como esses criminosos manuseavam esses produtos que eram subtraídos, como é que eles retiravam esses produtos do caminhão e colocavam no veículo utilizado pelo transbordo, de forma extremamente inadequada.
Os investigadores estimam que a quadrilha em apenas um ano movimentou cerca de R$33 milhões. O custo de uma única medicação pode chegar até R$1 milhão. E a polícia não descarta que esses medicamentos possam ter sido distribuídos na rede pública de saúde.
Ao todo foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e um de prisão contra o chefe do esquema, de acordo com a polícia, Stefano Mantovani Fernandes, detido em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Foram encontradas caixas de remédios oncológicos, além de carros de luxo que foram apreendidos. As ações da polícia foram em 4 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará. Agora, os investigadores vão analisar os documentos, computadores e celulares apreendidos para tentar identificar outras pessoas envolvidas no grupo criminoso.
A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo volta a recomendar a vacinação contra o sarampo depois de 13 casos confirmados neste ano. A reportagem é da Danúbia Braga.
Pois é, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou 13 casos de sarampo em 2026, aumentando o alerta para a população se imunizar contra a doença. Desses 13 casos, envolvem bebês de até um ano e também adultos de 20 a 50 anos, provando então que a doença atinge diferentes faixas etárias e por isso é importante que as pessoas se vacinem. Segundo a própria pasta, por isso está sendo recomendado a dose zero da eclipse viral para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias, residentes nos municípios de São Paulo, Guarulhos e também São Bernardo do Campo, como uma medida adicional de proteção diante do cenário epidemiológico. A Secretaria também reforça que essa dose zero não substitui as doses previstas no calendário vacinal do nosso país, o calendário nacional de vacinação. Então, depois de receber, a criança ela deve seguir normalmente o esquema vacinal previsto nesse Plano Nacional de Imunização, ou seja, a dose da tríplice viral aos 12 meses e a segunda, preferencialmente, nos 15 meses de vida. Além dos bebês, então, contemplados pela recomendação dessa dose zero, crianças, adolescentes e adultos que não tenham recebido essas doses da tríplice viral precisam também procurar uma unidade básica de saúde para completar o seu esquema vacinal, olhar como está a sua caderneta de vacinação. Bom, os trabalhadores da saúde também devem se imunizar, comprovando as duas doses da vacina tríplice viral, independentemente da sua idade. Qualquer dúvida em relação à vacinação, tem um site disponível que tem diversas perguntas e respostas. É o vacina100dúvidas.sp.gov.br. De São Paulo, Danúbia Braga.
Na política, tem movimentação importante nos bastidores da campanha do senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato do PL deve se encontrar hoje com o presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira. Segundo a apuração do jornalista Cássio Zeiman, aqui da Jovem Pan, o encontro foi marcado depois que o próprio Flávio ligou diretamente para Ciro. Como atrativo em busca de apoio do PP, Flávio deve oferecer a vaga de vice na chapa presidencial. Com isso, o nome da deputada federal Simone Marqueto volta a ganhar força. A parlamentar é vista como um nome que pode atrair votos do eleitorado feminino e religioso, que se afastou de Flávio após a briga pública com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Além disso, a aliança daria a Flávio Bolsonaro mais tempo de propaganda de rádio e TV e mais recursos para a campanha. No entanto, a chance de apoio da federação PP União ao PL é vista nos bastidores como algo improvável. Agora são 5h56.
Hora H do Agro.
O mercado de bioinsumos cresceu 5% de janeiro a abril deste ano, isso em relação a 2025. E o Brasil, líder mundial no segmento, vem articulando a possibilidade de exportar os produtos. Quem tem as informações para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Novos dados da CropLife Brasil mostram que o mercado de bioinsumos no país movimentou R$1,3 bilhão entre janeiro e abril desse ano, um crescimento de cerca de 5% em relação ao mesmo período de 2025. A área tratada alcançou 31,2 milhões de hectares, um avanço de 15% em relação a esses 4 meses do ano anterior, né, em comparação ao ano anterior. A entidade, né, a CropLife Brasil, esteve inclusive essa semana em Roma, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Apex e a Embrapa, na sede da FAO, né, a divisão aí de Agricultura e Alimentação da ONU. Isso significa que governo, pesquisa e iniciativa privada estão se reunindo para promover o segmento à base de biológicos, uma ciência que o Brasil lidera a nível global e quer exportar. Agora, o que a gente precisa observar nessa movimentação é realmente a capacidade do Brasil equilibrar, então, a exportação com o avanço do bioinsumo aqui no próprio mercado interno. Porque, embora o Brasil seja líder global nesse mercado, o uso aqui ainda está concentrado nas grandes propriedades. E a ciência nacional já dispõe de soluções biológicas prontas para mais de 100 culturas diferentes, só que elas precisam chegar, inclusive, na agricultura familiar. E ainda nesse contexto, dentro do nosso país, a gente precisa avançar com a regulamentação da Lei de Bioinsumos, que era aguardada para o final de 2025 e até agora não avançou, o que é muito frustrante para o segmento. Inclusive, essa semana, a pesquisadora Maria Ângela Hungria, que foi nomeada aí no World Food Prize, né, um prêmio comparado aí ao Nobel da Alimentação, pesquisadora da Embrapa, participou do Roda Viva na TV Cultura e falou que a Lei de Bioinsumos apresenta fragilidades, como por exemplo na produção que se chama on-farm, uma produção de produtos biológicos dentro de propriedades rurais. Isso precisa ser melhor debatido, inclusive porque é muito sério, né, a aplicação e a replicação desses produtos. Então ela fala muito aí de, enfim, os três poderes de uma forma geral ouvirem mais a ciência, né? Ela fala que a ciência precisa ser mais valorizada, porque se hoje a gente é líder nesse mercado de bioinsumos, isso é reflexo de pesquisas desenvolvidas aí ao longo de 50 anos no Brasil. Então é importante que haja lei de bioinsumos, mas que ela tenha respaldo científico para a gente avançar então no mercado interno e também nas exportações. A gente vai falar mais sobre isso no Hora H do Agro do próximo fim de semana, então fica o convite. Nosso programa vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além também de ficar disponível na íntegra no canal da Jovem Pan no YouTube. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Essa é Mariana Grilli participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. Agora 6 em ponto.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
A melhor rádio,
Jovem Pan.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
David Guetta.
It's all in me.
Ariana Grande.
The
Weeknd.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan!
A melhor rádio de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Nossa paixão pelo rádio e pela música nos levou a compartilhar momentos únicos com você.
Esta é a Rádio Jovem Pan 2.
Dos discos de vinil.
A transmissões digitais. Continuamos crescendo e surpreendendo. Desafiamos o tempo.
Sucesso!
Porque a Jovem Pan não teme a mudança. Ela abraça.
Das ondas analógicas
aos streamings digitais, criamos tendências. Nos consolidamos como parte da sua rotina, sendo a mais fiel companhia. a trilha sonora da sua vida. Grupo Jovem Pan, a maior rede do Brasil.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas e 4 minutos. Seguimos juntos, já entrando aqui na segunda hora do Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Um ótimo dia para você. Se está chegando agora, seja bem-vindo. Bem-vinda aqui à nossa programação. Para ficar sabendo que o novo tarifaço do governo americano contra o Brasil começa a valer a partir de hoje, hein? E ameaça até 11 bilhões de dólares em exportações. Acompanhe na reportagem do André Anelli.
O governo continua hoje uma série de reuniões com setores mais afetados pelo tarifaço americano, que já está valendo. Na véspera, representantes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, afirmaram que são contra a aplicação pelo governo Lula da reciprocidade tarifária sobre produtos americanos exportados ao Brasil. Segundo o grupo, a superação do problema não deve partir para a sanção de volta aos Estados Unidos, mas sim reforçar as negociações diplomáticas com a Casa Branca. O presidente da ABMAC, José Veloso, diz que apresentou ao governo medidas emergenciais para a preservação da competitividade das exportações, como, por exemplo, a ampliação do programa Brasil Soberano, que prevê linhas de crédito com melhores condições para os setores afetados.
Eu acredito que o governo não fará retaliação, não haverá lei de reciprocidade, o que nós apoiamos. Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho. E então a reciprocidade ou qualquer retaliação só tiraria o Brasil da mesa, né, de negociação. E eu acredito que o governo não vai adotar essa ferramenta.
As declarações foram dadas após reunião com os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi perguntado sobre a possibilidade de o governo aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Mas afirmou apenas que o Executivo Federal estuda todas as possibilidades e só deve adotar as medidas no momento que considera como adequado.
Foi aprovada uma lei, a lei da reciprocidade, por unanimidade. Unanimidade. É um processo que tem um conjunto de etapas, passando por audiências públicas, enfim. A ideia não é retaliação, né? Não é retaliação. Diz que olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem cegos, né? Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo, no momento oportuno, da forma adequada. No que depender do Brasil, negociação sempre, sempre. O Brasil vai buscar resolver essas questões.
Segundo o ministro Márcio Elias Rosa, a determinação do presidente Lula é reforçar o diálogo com todos os segmentos impactados para mapear os efeitos das medidas e definir uma política permanente de apoio.
É continuar negociando, né? Essa é a orientação. E mais do que isso, continuar dialogando aqui internamente com o setor produtivo, de modo a assimilar essa decisão do governo norte-americano, que não deixa de ser injusta, indevida, descabida, mas o fato de ser injusta, descabida, indevida, não significa que o governo brasileiro não vá adotar todas as medidas para, primeiro, socorrer quem precisa do governo brasileiro, não é isso? O nosso setor produtivo, e, ao mesmo tempo, tentar reverter a decisão.
A cautela no discurso de empresas e parte do governo, no entanto, não vem sendo adotada pelo presidente Lula. O petista usou as redes sociais para dizer que hoje nada mais é sagrado do que a defesa da soberania nacional. Ele afirmou que é preciso fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho e que aqui nós erramos por nós e acertamos por nós. E ainda encerrou dizendo que no Brasil ninguém vai dizer o que fazer, o Brasil não se entrega. Toda essa repercussão do presidente e dos ministros aconteceu horas antes da entrada em vigor da medida que atinge cerca de 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, o correspondente a US$ 7,4 bilhões, segundo o governo. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, estima um impacto ainda maior, com US$ 11 bilhões, mais de 26% das vendas brasileiras ao mercado americano sendo atingidas. A imposição da nova tarifa de 25% sobre as importações brasileiras tem como base investigação conduzida pelo representante de comércio dos Estados Unidos. Segundo o órgão, o Brasil adota práticas consideradas desleais, discriminatórias e irrazoáveis, que impõem barreiras ao comércio e prejudicam empresas norte-americanas, o que o Brasil nega. De Brasília, André Anelli.
E a gente já tem aqui a participação do Túlio Nassa nessa manhã, analisando com a gente aqui os principais temas que movimentam o noticiário nesta quarta-feira. Túlio, bom dia para você, bem-vindo, ou seja, o tarifaço já está valendo, a gente tem que trabalhar com esse cenário a partir de agora. Lembrando que o Donald Trump também não alisou para o Canadá, inclusive com tarifas até mais fortes, mais intensas, contra os canadenses, que são ali muito parceiros, muito próximos dos Estados Unidos. Qual é esse trabalho que a gente tem que ter agora, Túlio, à medida em que esse tarifaço, pelo visto, não vai ser revogado e alguns setores serão afetados, ainda que a gente tenha uma lista de exclusão intensa? Mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Prazer estar aqui com você no Jornal da Manhã, na sua primeira edição. Bom dia a você também, ouvinte, telespectador. Olha, Nonato, o Brasil deveria ir para o campo da diplomacia, do comércio exterior e dos interesses nacionais, mas não parece que é isso que vai acontecer. Clarice Lispector já falava que o óbvio, muitas vezes, é a verdade mais difícil de se enxergar. O que é o óbvio nesse caso? Que o governo federal não tem interesse de resolver efetivamente o problema. Primeiro, porque é muito difícil resolver esse problema se nós olharmos para as causas e para as consequências. E segundo, porque esse problema, se virar, se transformar numa promoção de luta de boxe, traz ganhos políticos ao presidente Lula. Então, o governo federal pensa muito mais nas eleições do que no comércio exterior. Vamos lá. A causa é o desalinhamento comercial entre Brasil e Estados Unidos. No ano de 2000, o Brasil tinha relações comerciais com os Estados Unidos na ordem de R$ 39 bilhões e a China apenas R$ 3 bilhões. Em 2009, já passados os governos Lula, a China alcançou os Estados Unidos e os Estados Unidos continuaram estacionados em US$ 39 bilhões. Em 2025, no último ano, a China tem com o Brasil US$ 90 bilhões e os Estados Unidos continuam nos mesmos US$ 39 bilhões. Então é evidente, óbvio, lulante, que o Brasil poderia ter uma relação comercial muito maior, muito mais profícua com os Estados Unidos. Por exemplo, importando carros com benefícios, como o Brasil faz em relação ao México. Importando produtos eletrônicos, como faz da Ásia, com maiores benefícios. Só que não faz isso em relação aos Estados Unidos. Por isso que o celular aqui no Brasil é tão caro, por isso que os carros aqui no Brasil são tão caros. O cidadão americano paga 4 vezes menos o carro lá, com o dinheiro dele, do que o cidadão brasileiro paga aqui. Então o Brasil deveria ampliar as relações comerciais com os Estados Unidos para benefício do próprio cidadão brasileiro, mas isso não é feito. O que o governo federal faz é política, é proselitismo nesse momento. Infelizmente, as soluções passariam por um realinhamento comercial com os Estados Unidos. Nós não temos nem tempo para fazer isso e nem vontade política, Nonato.
Esse é o Túlio Nassa, que volta daqui a pouco com outras análises aqui no Jornal da Manhã. O deputado Lindbergh Farias, do PT, critica Eduardo Bolsonaro, que obteve o green card do governo dos Estados Unidos. Acompanhe os detalhes com Bruno Pinheiro.
A conquista do green card por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tem repercutido entre aliados do governo, mesmo com o Congresso Nacional de recesso. Nas redes sociais, em um vídeo, o deputado Lindbergh, líder do governo na Câmara dos Deputados, disse que Eduardo Bolsonaro recebeu uma espécie de recompensa do governo americano pela atuação contra o Estado brasileiro. Ele relembrou ainda que agora Eduardo vai ficar lá estudando, tocando a sua vida, mas não pode voltar aqui, porque aqui está condenado pelo Supremo Tribunal Federal e sentenciado em relação àquele inquérito sobre coação contra o governo brasileiro. Eduardo Bolsonaro, que é o primeiro suplente na chapa de André do Prado, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A vaga era de Eduardo Bolsonaro, mas pelo fato de estar impossibilitado de disputar uma eleição, acabou ficando como suplente e vai seguir nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro tem se defendido nas redes sociais explicando que entrou com o processo e conquistou o green card, algo que leva um grande tempo pela maioria dos brasileiros e de outras pessoas que possam tentar conquistar esse visto americano. Nas redes sociais, aliados do governo seguem colocando na conta de família Bolsonaro o novo tarifaço de pelo menos 25%. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Tá aí o Bruno Pinheiro, portanto, em Brasília. O Túlio Nassa segue aqui conosco para analisar os principais assuntos. Esse é um deles também, porque a gente já teve, inclusive,